Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, mais uma semana começando, depois de um final de semana super intenso por causa do primeiro turno das eleições. Começa com a semana mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, eu fico com você pela próxima uma hora. No programa de hoje a gente vai falar muito sobre o primeiro turno, como é que foi aí na sua cidade, deu para votar? Bom, a gente tem outros temas também, como você já sabe, a nossa prosa diária traz também assuntos sobre saúde, bem-estar, agroecologia e muito mais, tudo que você precisa saber para ficar bem informado. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. E o Bem Viver está também nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Dá para ouvir a hora que quiser, em qualquer lugar do mundo. E, claro, a gente está junto com uma rede de mais 18 rádios de norte a sul do país. Vamos junto, então, para mais uma edição da nossa prosa diária. O Bem Viver já está no ar.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E você conseguiu votar? Talvez você tenha ouvido bastante essa pergunta de ontem para hoje, né? As eleições durante a pandemia provocaram um cenário inusitado, cheio de situações inéditas. Dificultou e muito os preparos para o dia da votação. Você que está com a gente com frequência sabe que no Bem Viver não faltaram especialistas trazendo os cuidados necessários para votar com segurança. De qualquer forma, estava evidente que seriam eleições atípicas e cheias de dificuldades. Bom, hoje o dia inteiro o papo vai ser esse. Acredito que todo café da manhã pelo Brasil teve como tema o resultado das eleições. Tá certo mesmo, inclusive, porque em milhares de cidades ainda não acabou, então a gente vai continuar com esse assunto. O segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro, quando vai ser decidido em definitivo o prefeito de cada cidade. Bom, vamos fazer o seguinte, não sei se você chegou a acompanhar, mas o Brasil de Fato fez uma cobertura super completa das eleições. Ontem a nossa equipe esteve envolvida desde o início da votação até o final da apuração. Eu estive junto com a equipe participando de uma transmissão em parceria com a TVT. Independentemente dos resultados, é essencial a gente acompanhar, estar atento a todo esse processo. Para além dos resultados, saber como foram as votações nesse contexto inusitado da pandemia. E para entender melhor como foi esse 15 de novembro, vamos ouvir o balanço do primeiro dia das eleições de 2020 com o repórter Daniel Lamir.
Olá, Nara. Olá a todos e todas. Realmente um domingo bem intenso, né, Nara? A começar pelo atraso na divulgação dos resultados, isso por conta de um problema em um dos supercomputadores do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Apesar do ocorrido, o tribunal já informou que a integridade do processo não foi alterada. Agora, apesar da demora, os números foram consolidados e algumas expectativas de boca de urna também. A exemplo do enfraquecimento do bolsonarismo. Dos 13 candidatos apoiados pelo capitão reformado, 9 não se elegeram, 2 vão para segundo turno e 2 foram eleitos. Por outro lado, os partidos PT e PSOL estão entre os que mais cresceram na disputa entre as 100 maiores cidades brasileiras. Atualmente, as duas siglas não têm nenhum prefeito nesses municípios e podem chegar a 15 representantes, sendo 13 do PT e 2 do PSOL. No balanço geral, vale destacar que as eleições não acabaram em 57 cidades, que estão com o segundo turno marcado para 29 de novembro. Uma delas é São Paulo. A disputa está aberta entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. O Tucano obteve 32,85% dos votos, enquanto o líder do MTST manteve o crescimento nas intenções de votos e conquistou 20,24%. No recorte das 25 capitais que realizaram eleições neste domingo, 7 já definiram pleito e as outras 18 vão para o segundo turno. Lembrando que em Macapá, a votação foi adiada por conta de problemas no abastecimento de energia. O Recife se destaca pela candidatura de duas chapas de esquerda. Por um lado, João Campos, que vai tentar manter o PSB no poder na capital pernambucana, e por outro, Marília Reis, do PT, que cresceu associando a imagem dela à de Lula. No Rio de Janeiro, o segundo turno está mantido entre Eduardo Paes, do DEM, e Crivella, do Republicanos. Em Porto Alegre, tem segundo turno com Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, disputa com o delegado Eguchi, do Patriota. Mais detalhes da cobertura das eleições municipais 2020 você confere em brasildefato.com.br. Nara, eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana para você e para todos e todas que nos acompanham. Daniel Lamir, da redação.
Muito obrigada pelas informações, Daniel, que ficou conosco ontem acompanhando o resultado das eleições para que a gente pudesse trazer essas informações para você aqui logo cedo. Bom, e todo mundo sabe que esse foi o primeiro capítulo do pleito deste ano. Talvez na sua cidade já esteja tudo resolvido, mas tem muitos locais que ainda seguem envolvidos até o final do mês. Então é claro que o Bem Viver vai ficar atualizando as regras para a votação deste ano e vai trazer outras informações também relativas às eleições. Você deve saber que em Macapá, a capital do Amapá, não teve eleições ontem. A decisão foi tomada na quinta-feira passada, praticamente na véspera do pleito. Motivo, você também já deve estar sabendo, é o apagão que afeta o estado há quase 2 semanas. Inacreditável que quase 14 dias depois do incêndio no gerador de energia do estado, a situação ainda não foi restabelecida por completo. Os prazos vão sendo sistematicamente adiados. Surgiu uma promessa de que um gerador da cidade de Laranjal do Jari vai poder resolver a situação ainda nesta semana. Mas isso depende de muitos fatores, então não dá para confiar na previsão, não. Para o programa de hoje, vamos ouvir uma reportagem produzida pela Catarina Barbosa, que conversou com moradores de Macapá para entender como está a situação por lá nesse período. É muita coisa. Além da falta de energia, o pessoal enfrenta escassez de água potável, alta nos preços de alimentos, instabilidade na internet. Tudo isso traz mil outros problemas. O principal é a onda da Covid-19 que está aumentando na região. Tudo muito triste, preocupante. Vamos entender melhor esse estado de calamidade com a Catarina Barbosa.
Moradores do estado do Amapá, ouvidos pelo Brasil de Fato, afirmam que estão cada vez mais esgotados com o apagão que começou no dia 3 de novembro. As reclamações são pela impossibilidade de descansar diante dos problemas de falta de energia elétrica. Na última quarta-feira, dia 12, a CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, mudou o sistema de rodízio. Mas a população afirma que a situação permanece complicada. Evandro Salvador Júnior é advogado e conta que a esposa dele, por exemplo, tem dormido durante o dia, porque não consegue no período da noite. Ele diz ainda que as pessoas estão adormecendo apenas por conta do cansaço físico e mental.
O problema é que essa tabela, além de prejudicar uma parcela da população, porque foram horários fixados de forma fixa, foram horários muito, muito prejudiciais à saúde, porque nós já viemos de mais de 4 dias dormindo no escuro. Foi terça-noite, de terça para quarta, quarta para quinta para sexta, sexta para sábado. Foram 4 noites muito, muito, muito mal dormidas. As pessoas conseguiram dormir por esgotamento físico e mental mesmo, porque não tem condições, sem pelo menos um ventilador, tem carapanã, é um bocado de dificuldade, o calor imenso mesmo, não está chovendo o tempo todo.
Evandro Salvador mora em um bairro chamado Buritizal e conta que o rodízio não saiu do papel. Assim, muitas pessoas estão há 10 dias sem água e sem energia.
Isso foi percebido na segunda-feira pela maioria das pessoas. Lá no nosso bairro, que era para a gente ficar, né, de 6 da manhã ao meio-dia, a energia veio 6, foi embora 8h30, 9h da manhã, e só foi voltar pouco antes de 8h da noite, porque fizeram protesto na rua de trás da minha casa, entendeu? Fecharam uma rua, tacaram fogo em madeira, tacaram fogo em pneu, e aí não deu 15 minutos de protesto, a luz retornou. Então, o que aconteceu nesse primeiro rodízio, que foi montado pela Companhia de Eletricidade do Amapá, foi que, na realidade, foi uma mentira.
Salvador participou ainda dos protestos realizados na última quarta-feira em frente ao Palácio do Setentrião, a sede do governo do estado do Amapá. Por outro lado, a reportagem constatou que outros bairros de Macapá estão com energia 24 horas por dia. a Linhas de Macapá Transmissora de Energia disse em nota que, abre aspas, está tomando providências emergenciais e trabalhando incessantemente para trazer um transformador de alta voltagem adicional para Macapá. O transformador está sendo deslocado da subestação de Laranjal do Jari, fecha aspas. Ainda segundo a Linhas de Macapá Transmissora de Energia, a instalação do transformador assegurará a estabilidade do transporte de energia para a distribuidora. O Brasil de Fato entrou em contato com a Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, sobre a falha no rodízio e aguarda retorno. Quanto ao policiamento, o governo do Amapá disse que houve um reforço em todo o estado durante o apagão. Foram empregados 1.255 policiais militares e 417 viaturas para o atendimento 190. De Belém, no Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
O cenário é desesperador, mas no meio do caos surgiu uma notícia boa. Ainda na sexta-feira, a Justiça Federal determinou que os moradores do Amapá devem receber um auxílio emergencial extra por conta do apagão. Ainda tem detalhe para ser acertado, mas a última informação é de que serão duas parcelas de R$ 600. Quem tem mais informações também é a Catarina Barbosa. Catarina, atualiza a gente a respeito desse auxílio, por favor.
Olá, Nara. Olá, você que está acompanhando o Bem Viver. Pois é, finalmente uma notícia boa para o povo do Amapá. A Justiça Federal autorizou o pagamento de auxílio emergencial extra em duas parcelas de R$ 600 aos amapaenses afetados pelo apagão. Essa ação é resultado de uma mobilização do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá. Pela decisão, os pagamentos devem ocorrer em no máximo 10 dias e deve chegar às famílias dos 13 municípios que foram atingidas pelo apagão. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, na ação autorizada pela Justiça, caberá às empresas responsáveis pelo apagão ressarcirem os cofres públicos da União pelo auxílio emergencial extra.
Decisão judicial está assegurada a todos os amapaenses. O pagamento de R$ 1.200,00 sem prejuízo de outras ações indenizatórias. Ao final desse processo, a União, ou melhor, as empresas responsáveis pelo caos que se estabeleceu no Amapá terão uma obrigação de ressarcir a União.
Os critérios serão os mesmos que foram utilizados para o auxílio emergencial em relação a ser trabalhador informal, a renda média mensal e até meio salário mínimo, e não receber outros benefícios previdenciários. Lembrando que os microempreendedores individuais também estão incluídos. Ou seja, haverá famílias que vão receber o benefício em dobro durante 2 meses devido ao acúmulo do auxílio emergencial referente à pandemia e ao apagão. Mas esses detalhes ainda estão em discussão, segundo o próprio senador. Na mesma sentença, a Justiça prorrogou por mais 7 dias o prazo para que 100% da energia no Amapá seja restabelecida. Ou seja, até o dia 25 de novembro, todo o sistema elétrico do estado deverá estar normalizado. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina Barbosa. São milhares de dificuldades que o Brasil inteiro está enfrentando. A gente sabe que o ano está difícil para todo mundo. Ninguém vai sair ileso desse 2020. Mas o que o pessoal do Amapá está passando é desesperador. Você ouviu na reportagem? É esse o tom dos relatos dos moradores. Ou seja, não está tudo bem. São inúmeros os problemas e a ajuda demora para chegar. Paralelamente, seguem as investigações a respeito do que de fato aconteceu. No final da semana passada, saiu um laudo preliminar da Polícia Federal apontando que não foi um raio que queimou o gerador. Tudo indica que foi falta de manutenção dos equipamentos, o que agrava ainda mais a responsabilidade da empresa envolvida e de outros agentes públicos. Bom, isso a gente vai seguir de olho, vamos cobrar que se chegue a uma resposta definitiva, mas eu repito, o principal é que a energia volte o mais rápido possível. Cada hora pode ser decisiva para um estado inteiro que está racionando energia há 2 semanas.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Chegou a hora da gente chamar a repórter Lu Sudré para atualizar a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, no quadro direto da redação. Tudo bem, Lu?
Olá, Nara. Bem, esse fim de semana foi monotemático, né? Todo mundo de olho nas eleições. Mas, infelizmente, isso não significa que a pandemia não avançou. Segundo informações atualizadas pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são 165.798 vítimas fatais do coronavírus no Brasil. O número de brasileiros contaminados até este domingo, dia 15, é maior que 5.863.000. De sábado para domingo, houve a confirmação de mais de 14 mil novos pacientes e 140 óbitos. Lembrando que de fim de semana os registros costumam ser menores, por conta da defasagem de notificações que chegam às secretarias de saúde, justamente por ser fim de semana. O ranking de estados mais afetados e com maior número de mortes é liderado por São Paulo, com mais de 40 mil óbitos e quase 1.169.000 contaminações. O Rio de Janeiro aparece em segundo, com mais de 21 mil vítimas fatais, e é o quarto estado com mais diagnósticos positivos, com quase 327 mil infecções. Já Minas Gerais é a segunda unidade da federação com mais casos, com quase 383 mil diagnósticos positivos. A Bahia aparece em terceiro, com 374 mil contaminações. De maneira geral, são 18 estados brasileiros com mais de 120 mil infecções, Nara. Em relação à pandemia em nível global, tivemos mais um recorde quebrado neste domingo pelos Estados Unidos. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o país computa agora 11 milhões de casos da Covid-19, com aumento de 1 milhão em menos de uma semana. O país que recém elegeu o democrata Joe Biden para a Casa Branca havia chegado a 10 milhões de casos em 9 de novembro. Foram 300 dias para alcançar a marca de 11 milhões de infecções, desde que o primeiro caso foi diagnosticado em Washington, no dia 20 de janeiro. O total de mortes nos Estados Unidos em razão da pandemia chega a 246 mil. De acordo com a Johns Hopkins, no mundo, mais de 54 milhões de casos foram reportados, com mais de 1 milhão e 300 mil mortes. O Brasil é o segundo país mais afetado. A Índia, com mais de 130 mil mortes e mais de 8 milhões e 845 mil contaminações, aparece em terceiro. Por hoje é isso, Nara. Uma ótima semana para você e para os nossos ouvintes. Lu Sudré, direto da redação.
Lu Sudré, muito obrigada pelas informações. A gente segue falando da pandemia. Você sabe que segunda-feira é o dia do quadro A Covid-19 na Semana. O mundo todo está assustado com a velocidade no avanço da Covid, que aumenta dia após dia. Na semana passada foi recorde atrás de recorde, sem descanso. E não é só na Europa que está vivendo a tal da segunda onda, não. Os números nos Estados Unidos são chocantes. Teve registro nunca antes observado no Japão, na Indonésia, na Rússia. Países africanos lançaram um alerta sobre as contaminações no continente. Enquanto tudo isso acontecia, o Brasil passou a semana envolvido na polêmica vazia sobre a suspensão da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Discussão essa que contou, inclusive, com comemoração do presidente Jair Bolsonaro, porque as pesquisas foram suspensas. Você já imaginou que ia ver isso? Um presidente comemorar a paralisação de trabalhos científicos no meio de um problema que preocupa o planeta inteiro. Pois é, nem eu. Sabe o que é pior? O Brasil podia estar gastando esse tempo precioso, usado para politicagem, no preparo e na prevenção de uma segunda onda. A gente vai debater esse tema melhor a partir de agora, no Boletim A Covid-19 na Semana, uma parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Então vem comigo e com o médico de família, militante do Sistema Único de Saúde e integrante da rede, Aristóteles Cardona.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast barra boletim A Covid-19 na Semana, espaço em que o Brasil de fato faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias em parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E conosco na linha já está o médico de família, militante pelo Sistema Único de Saúde e integrante da rede, Aristóteles Cardona. Tudo bem, Ari?
Tudo bem, Nara. É um prazer mais uma vez estar aqui para a gente conversar sobre essa semana que foi bem agitada, né, Nara?
Muito agitada. A gente já vai começar o programa de hoje explicando para os ouvintes que a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, porque toda semana a gente separa um tema de destaque, explora os principais aspectos desse tema, mas hoje a gente vai ter que abordar, na verdade, a correlação perigosa entre duas realidades que foram destaque sobre a pandemia durante a semana toda. Os números chocantes que vêm sendo registrados pelo mundo todo e a politização da vacina no Brasil, especialmente da Coronavac, o imunizante chinês que está no país por meio de um convênio com o Instituto Butantan. O instituto é ligado ao governo do estado de São Paulo e na segunda-feira a Anvisa suspendeu as pesquisas sobre a Coronavac aqui no Brasil, alegando um evento adverso. Imediatamente começaram as análises sobre possibilidade de que a decisão tenha sido política, porque o presidente Bolsonaro tem uma rixa com o governador de São Paulo, João Dória. Bom, no dia seguinte, a informação de que o efeito adverso não tinha nenhuma relação com o imunizante reforçou ainda mais essas análises. Ari, a gente não sabe nem por onde começar de tanta polêmica vazia. Era hora da gente estar se preparando para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais no Brasil, né?
Perfeito, Nara. A gente tem conversado sobre isso, né? E eu diria, Nara, que a gente, inclusive, é muito comedido, né, nas análises, semana após semana, muito preocupados, com muito cuidado para não ser sensacionalista, para não estar fazendo um estardalhaço, fazendo um apontamento que fuja da realidade. A gente, semana após semana, temos falado que os números têm apresentado subida, mas que a gente precisava ter calma, precisava ter tranquilidade, porque não necessariamente a gente estava falando em uma segunda onda ou numa onda, segunda onda até sim, né? Mas não necessariamente que seria uma onda que preocuparia mais do que a primeira. Mas acontece, Nara, que dia após dia a gente está acompanhando, e não é somente em um ou dois ou três países, não é somente em uma região do mundo, são em várias regiões, a gente tem visto subidas importantes dos casos de coronavírus, do novo coronavírus, né? Mais do que isso, a gente também discutiu isso, né? A questão não é muito o número de casos, porque os casos poderiam aumentar e isso não representar uma preocupação maior, poderia representar simplesmente de que os países estariam testando mais do que se testava no início do ano, se testava em março, em abril. Mas acontece, Nara, e esses últimos dias têm mostrado isso muito para a gente, não só a gente está falando em mais casos espalhados pelo mundo, mas estamos falando já em mais mortes e muito mais internamentos também. Há perspectivas e há tendências em muitos locais de que esse segundo momento pode ser pior do que aquele primeiro momento de pico. Então, eu diria, Nara, não sou eu, né? A gente tem visto isso, muita gente que discute isso, a gente já passou do momento de falar se vai ter ou não a segunda onda, a gente já está lidando com ela, os países precisam lidar com ela, e a gente aqui, mais uma vez, Nara, a gente comentava em outro momento, torcia para que, diferente de março e abril, a gente pegasse esse exemplo do que estava acontecendo, do que estava acontecendo na Europa. O Brasil não soube se preparar para isso, né? E estamos mais uma vez agora, né, já antevendo, já visualizando o que está acontecendo em outros locais do mundo, e não percebe-se nenhuma movimentação no sentido de se preparar, de preparar os serviços de saúde, de preparar a sociedade para lidar da melhor forma com isso e evitar grandes impactos, né, pelo menos minimizar os impactos. Pelo contrário, o que a gente vê é o sinal contrário. Hoje o Bolsonaro parece que deu uma declaração falando que é uma conversinha essa história de segunda onda. Então, realmente, é tudo muito preocupante e cada vez mais consolidado, né, esse cenário para onde a gente caminha, Nara. E temos a gente passar por dias e semanas muito difíceis novamente pela frente.
Ari, pois é, a gente não está se preparando e, para piorar as coisas, o Brasil tem se perdido em debates extremamente políticos em torno das ações contra o coronavírus. E eu acho que nessa última semana que passou, que é a semana que a gente está analisando, a gente viu um episódio que pode ser considerado um dos mais lamentáveis entre todos os episódios equivocados que vieram do governo durante essa pandemia. Essa rixa política que se tornou a relação da Anvisa, que é uma agência do governo federal, com o Butantan, que é um instituto de pesquisa ligado aqui ao governo de São Paulo, é assustadora. E embora os dois órgãos neguem que exista esse viés político nas decisões e nas declarações que a gente viu na última semana, tá muito esquisita essa história de a Anvisa, de repente, suspender testes de vacina por causa de um evento adverso que não tem nada a ver com a aplicação. A gente defende a segurança das pesquisas, a gente já falou sobre isso aqui, pesquisa de vacina demora mesmo, as suspensões ocorrem por segurança, mas no caso o Instituto Butantan inclusive disse que repassou para a Anvisa os boletins e os documentos relativos a esse evento adverso. Não tem nada a ver com o imunizante, até onde as investigações foram, e mesmo assim houve essa paralisação. Paralisação que vem em meio às declarações do presidente Jair Bolsonaro de demérito à pesquisa chinesa da Coronavac, né?
É, Nara, você acho que falou de uma forma interessante que, dentre todos os absurdos que a gente tem visto nesses meses de pandemia, esse, não sei se é o maior, mas está entre os maiores. Eu concordo plenamente com você. Porque é muito perigoso quando a gente vê acontecer dessa forma, a gente sabe o que acontece, né, mas acontecer dessa forma, uma ingerência política, né, a partir de uma visão que não tem o menor compromisso com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, em um órgão. Viu, Nara, eu me formei no final da década passada, né, eu tenho um pouco mais aí de 10 anos de formado, mas desde a universidade a gente aprendi sobre a seriedade da Anvisa. Né, da importância, independente da gente ter um governo X, um governo Y, um partido B, um partido A ali, mas a gente tinha um órgão que, com seus limites, com os seus problemas, com os seus conflitos de interesse, que são inevitáveis numa sociedade como a gente tem hoje, mas que se pautava, né, de uma maneira em geral, na grande maioria dos assuntos, pela seriedade, e independente da visão política de Y ou de X, ele tinha uma posição que trazia e estava normalmente embasada pela ciência. E o que a gente viu essa semana acontecer foi de um absurdo sem tamanho. Né? Para quem nos escuta agora, um breve resumo, né, Nara? É protocolo, Nara. Qualquer morte, quando tem, durante uma pesquisa, com pessoas que participam de uma pesquisa como essa da vacina, se entender o que está acontecendo, e se tiver algum indício de que essa morte pode estar relacionada à vacina, se suspende por um tempo, né? E se, a partir do momento que se consolide que não tem a ver com isso aí, a pesquisa volta, né? O problema disso tudo, como aconteceu, é que o que a gente teve acesso depois, é que a partir do momento em que eles suspenderam, a Anvisa suspendeu a vacina, primeiro suspendeu sem comunicar nada ao Instituto, né? Na realidade é o inverso, é o próprio Instituto ou a instituição pesquisadora que toma essa frente desse processo, né? Mas, além disso, quando a Anvisa determinou essa paralisação, ela já sabia que a morte não tinha absolutamente nada a ver com a pesquisa. Não tinha absolutamente, era um efeito, não era um efeito adverso relacionado à pesquisa. Se tivesse dúvida, poderia se paralisar por um tempo e pedir parcimônia, mas o pior de tudo, e pedir tranquilidade, né? Mas o pior de tudo, Nara, é que além dessa paralisação, e tudo indica, já sabendo de tudo, que não era uma morte relacionada à vacina, ainda foi feito utilização, uso político disso. Né? O Bolsonaro e seu governo, mas principalmente o Bolsonaro, se posicionou na mídia, colocando como se fosse uma disputa ali entre ele e o Dória, e a gente pode falar disso com tranquilidade, porque a gente critica muito um e critica o outro, né, Nara? Em várias posições do que acontece, mas ele coloca como uma vitória dele nessa rixa com Dória. Então, é de uma pequenez, é de um descompromisso com a sociedade brasileira, com a vida, né, de de quem nos escuta, com a nossa vida, que até para os padrões bolsonaristas impressiona. A gente fica assustado até pelo que a gente se acostumou a ver, infelizmente, nos últimos meses, com relação ao que vem do governo.
Ari, é importante a gente destacar alguns números chocantes dessa semana para a gente contextualizar todo esse choque que a gente demonstrou com as atitudes de Jair Bolsonaro, porque quando a gente entende a semana que o mundo teve nos últimos dias, fica ainda mais preocupante a gente ter um presidente da República perdendo tempo com rixinha política. Olha só. Os Estados Unidos, na terça-feira, registraram mais de 200 mil novos casos da Covid-19 em um dia, recorde absoluto na história da pandemia. A Itália entrou para o grupo de países com mais de 1 milhão de casos, teve o total mais expressivo de mortes em um dia desde abril. De quinta para sexta-feira, Alemanha, Rússia, Indonésia, Japão também tiveram número recorde, na sexta-feira 13. Na quarta, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Continente Africano, olha só que maravilha, Ari, um continente que tem um centro único de prevenção e controle de doenças, quem dera a gente tivesse isso aqui na América Latina, né? Pois é, esse centro que reúne todos os países do continente relatou que observou um aumento médio de 8% em novos casos da Covid-19 em outubro. E os números globais de novos infectados em 24 horas ficaram acima de 660 mil na quinta-feira. É assustador. São números muito preocupantes. Não tem como negar que o vírus está avançando em velocidade maior. Dá para negar isso, Ari? Não tem como, né?
Não tem, Nara. Você apresentou um ótimo resumo disso aí. Não é só num país, não é só em um local, não é somente sequer em uma região do mundo, né? A gente está vendo um continente, né? Não é sequer em um só continente. A gente está vendo isso acontecer de forma generalizada. Claro que em alguns locais mais e outros menos. E o que é incrível, Nara, é incrível porque é incrível a gente precisar. Nara, eu te atrapalho com isso, mas isso tudo é incrível, Nara, porque é importante a gente reforçar algo que já vem consolidado há um bom tempo. As orientações de como os países devem conduzir, a gente não tem nenhuma novidade, né? A gente já sabe o que tem que ser feito, mas não parece ter a menor intenção de tomar essa realidade por aqui. E quando você destaca esse centro único, né, que analisa a África a partir das suas particularidades e tal, isso deveria ser um grande ensinamento para a gente. O Brasil é um país gigante, a gente sabe, todo mundo sabe, né, Nara? E certamente não dá para conduzir de uma forma só. A gente precisa entender que o Brasil, do tamanho que tem, com a realidade diversa que tem, a condução realmente ela tem que ser regionalizada a partir do que está acontecendo no local. Pode ser que em São Paulo o momento seja um e aqui no sertão de Pernambuco seja outro. Certamente não dá para ter uma ação única. Mas isso não significa, Nara, que precisa ser da forma como o governo tem agido desde o início, que é simplesmente não ter comando. O que a gente tem é simplesmente isso, a gente não tem comando hoje, a intenção é essa, né? Falou-se muito quando o Pazuello, o paraquedista, assumiu o Ministério da Saúde, que ele é um cara que trabalhava com logística, queria ajudar com essa coisa da vacina, com esse processo todo, e o que a gente vê é só problema relacionado a isso. É impressionante. Essa semana, hoje, eu acho, na realidade, Nara, o governo Bolsonaro está indicando um novo militar da reserva para ocupar mais uma função, mais um cargo na Anvisa e ter poder de decisão nessas coisas da vacina, né, dessa forma politizada como a gente está vendo. E esse cara a gente já conhece, ele é o atual secretário adjunto do Ministério da Saúde e entrou nessa leva com o Pazuello e foi um dos que, naquele momento, queria esconder, queria defender um tal de novo método para contagem de casos, para contagem de mortes por Covid-19 em nosso país e que, no final das contas, era somente querendo esconder, querendo censurar os dados. E esse cara está indo para um órgão técnico, para a Anvisa, que vai, que discute vacina, que aprova, que libera. Então, isso, a gente está sob um risco, mais uma vez, cada vez mais, gigante, Nara. A gente fica até indignado, né, quando fala sobre isso, porque parece não ter fundo do poço, esse poço parece não ter fundo, e a gente precisa ficar lidando cada vez mais com absurdos que só põem em risco a totalidade das vidas dos brasileiros e das brasileiras no meio a essa grande pandemia.
Ari, eu te agradeço mais uma vez e até a próxima oportunidade na semana que vem. Só lembrando, ressaltando para os nossos ouvintes, a gente vai voltar com novos participantes da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Vamos mudar um pouquinho a dinâmica, mas o Ari vai continuar com a gente. Até o fim da pandemia a gente segue, né, Ari?
Certamente, Nara. Com pontos positivos ou negativos, a gente vai estar junto, continuando analisando, porque a gente precisamos nos preparar e preparar quem nos escuta também, porque ainda vamos enfrentar muito tempo disso aí.
Como a gente relembra no nosso boletim, não deixe de aplicar as medidas de proteção. Enquanto a vacina não chega, use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações. Quem puder tem que ficar em casa. Se você quiser conferir as outras edições do boletim, entra no nosso site radiobrasildefato.com.br, clique em podcasts. Lá você encontra todo o material do quadro e também os outros podcasts produzidos pela equipe do Brasil de Fato. Aqui no Bem Viver Agora a gente vai atualizar a situação do Pantanal. Não sei se você conseguiu ouvir na semana passada, mas a gente trouxe uma entrevista com um biólogo especialista no bioma para explicar o terror que os animais estão enfrentando. Ele mostrou que é difícil afirmar uma quantidade específica de bichos afetados pelas queimadas, mas pelos cálculos a partir da área queimada, provavelmente foram milhões de animais que sofreram por conta do fogo. Dureza ouvir isso, mas mesmo assim recomendo que você escute as falas do biólogo para entender um negócio super importante: as queimadas continuam. A situação está longe de ser resolvida. Para além do fogo, que ainda afeta a região, vai ter um longo trabalho para recuperar o bioma. No programa de hoje, a gente separou um material para ajudar a entender a importância do Pantanal para o planeta. Pode acreditar, não é exagero falar isso. Esse bioma é um fenômeno pela biodiversidade que guarda em relação ao seu tamanho. Vamos entender mais detalhes disso na reportagem do colunista do Brasil de Fato, o biólogo Renan Santos.
Com ciência, os grandes e pequenos mistérios do mundo.
Qualquer um que se importa com a vida em nosso planeta deve ter sofrido muito ao assistir às tristes imagens que chegaram do Pantanal ao longo das últimas semanas. Animais mortos e feridos, extensas áreas de vegetação em chamas e muita fumaça no ar. Agosto e setembro foram os meses em que a região mais foi impactada pelo fogo desde que esse tipo de medição é feita. O Pantanal é o menor bioma do Brasil. Ocupa pouco menos de 2% do nosso território. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Trata-se de um gigante em riqueza de vida. Sua biodiversidade não deixa nada a desejar. Localizado majoritariamente nos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também adentra parte do Paraguai e da Bolívia. Encontra-se cercado por outros importantes biomas, como a Amazônia, o Cerrado e os Chacos bolivianos. E pela proximidade com a Mata Atlântica, também recebe influência dela, principalmente no que diz respeito ao fluxo migratório de aves. Sua estrutura geológica peculiar torna-o tão especial. Localizado na parte alta da bacia do Rio Paraguai, o Pantanal recebe águas de nascentes de um extenso arco de montanhas que o envolve ao norte e ao leste. De acordo com a dinâmica das chuvas, essa água é mais ou menos depositada na planície ao longo do ano. Na época de chuva, que vai entre outubro e abril, a planície do Pantanal se alaga com a subida dos rios. Já nos meses de seca, entre maio e setembro, o nível da água desce. Porém, pelo relevo plano, grandes poças de água se formam. Essa dinâmica característica do Pantanal é chamada de pulso de inundação. As áreas alagadas que se formam com o pulsar das águas ao longo do ano são verdadeiros santuários de vida. Diversas espécies de peixes ficam aprisionadas nas poças, o que atrai de longe aves para o banquete. Não é difícil imaginar a imensa teia de vida que se forma a partir daí. E toda essa beleza está gravemente ameaçada hoje, principalmente pela sanha do capitalismo e pelo imenso descaso do governo federal. Apenas 4,6% do bioma encontra-se em unidades de conservação. A principal atividade econômica da região, a pecuária bovina, pede passagem. O agronegócio não se acanha em aproveitar do período de secas e do apoio presidencial para limpar terreno para seus pastos. Eu sou Renan Santos, professor de biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Este ano, no Pantanal, houve 14 vezes mais incêndios do que em 2018. As queimadas arrasaram quase 30% da superfície do bioma só em 2020. A gente sempre ressalta que as condições climáticas deste ano, de fato, foram atípicas. Houve uma seca que não se registrava há décadas. Mas não é só isso. Especialistas sempre pontuam que o fogo não nasceu de forma espontânea, foi provocado por ação humana. Quem quiser acessar a entrevista que eu mencionei, é só ir no nosso site procurar por Dia do Pantanal, que vai encontrar fácil. O endereço é brasildefato.com.br. O assunto ainda é meio ambiente. Um grupo de 7 partidos entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal cobrando que o governo retome as ações de combate ao desmatamento na Amazônia. É até engraçado falar isso, a gente podia dizer que um grupo de 7 partidos está cobrando que o governo governe, né? Mas enfim, não é novidade para ninguém o desinteresse do Ministério do Meio Ambiente em combater o desmatamento nas nossas florestas. Pelo contrário, o incentivo ao garimpo, por exemplo, foi bandeira de campanha de Jair Bolsonaro. Mas falando do movimento dos partidos no STF, o documento apresentado traz um levantamento com dados e análises sobre a destruição da floresta e o desmonte de políticas ambientais durante o governo Bolsonaro. Entre as demandas enviadas ao tribunal estão a retomada do cumprimento de metas estabelecidas pela legislação nacional e acordos internacionais assumidos pelo Brasil sobre mudanças climáticas. Vamos entender mais na reportagem de Rodrigo Durão.
A retomada imediata do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia é o que pede uma ação protocolada essa semana no Supremo Tribunal Federal por 7 partidos: PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, PV e Rede. Para pressionar o STF, as siglas atuam em conjunto com mais 10 redes e organizações da sociedade civil. O processo na Suprema Corte é chamado de ADPF, Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental. Na prática, a investida jurídica apresenta um grande levantamento com dados e análises sobre a destruição da floresta e das políticas ambientais durante a gestão Bolsonaro. A ADPF é um tipo de ação que busca evitar, suspender ou reparar dano a algum princípio básico da Constituição, que tenha sido resultante de ato ou omissão do poder público. Ou seja, é uma garantia legal para evitar que o governo desrespeite a Constituição. No caso, o abandono de políticas de contenção ao desmatamento e queimadas na Amazônia. Essa ação pede que o governo volte a cumprir as metas estabelecidas pelas nossas leis e por acordos internacionais já assumidos pelo país sobre mudanças climáticas. A ADPF diz que a administração federal estimula desmates e queimadas por meio de um conjunto de atitudes e omissões. As taxas oficiais de desmatamento crescem desde 2012, mas bateram recordes históricos a partir de 2019, com o governo Bolsonaro. Até agora, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estimula um aumento de 34%. A ação no STF solicita ainda a redução contínua, até a extinção da destruição ilegal das florestas em terras indígenas e nas unidades de conservação federais amazônicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão Coelho.
Super pertinente o documento. Talvez você se lembre, em outro programa a gente trouxe um outro exemplo de uma ação por descumprimento de preceito fundamental. Parece um palavrão, né? Mas na verdade é algo simples. É um pedido para que o STF cobre o governo a cumprir o que diz a Constituição.
Algo básico, né? Nos tempos de hoje é o nível que a gente chegou. Só para reforçar o pedido, a gente falou muito do Pantanal aqui no programa, mas sabe qual é a situação da Amazônia este ano? No final de outubro, o bioma já registrava mais queimadas do que ao longo de todo o ano passado. 2 meses e meio de antecedência, 2020 já superou o desastre de 2019. Este ano já foram registrados mais de 93 mil focos de calor na Amazônia, o maior número da década. Lembrando que esses dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá chegando um dos momentos favoritos de todo mundo aqui no Bem Viver. Vamos conferir uma receita da nossa cozinheira Letícia Massula, aquele momento que eu deixo de ser apresentadora e viro ouvinte. É sério mesmo, não dá para perder nenhuma dica que a Letícia passa pra gente, ainda mais pro programa de hoje, que a receita é de beterraba que eu planto aqui no meu quintal, viu? Adoro! A Letícia ensina como preparar o prato usando o alimento inteiro, ou seja, as folhas e o talo. Você lembra que na semana passada a gente ouviu uma reportagem que explicava a importância de usar essa parte do legume para garantir todos os nutrientes do alimento? Pois é, vamos dar continuidade a essa dica com mais uma receita, agora na voz de Letícia Massula, vamos conferir.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Aqui é Letícia Massula, cozinheira, falando direto de Pirinópolis, em Goiás. E a dica de hoje é o aproveitamento integral dos alimentos. Alimento bem produzido, gostoso, sem agrotóxico, a gente consome sem deixar sobrar nada. Nem talo, nem casca, folha ou semente. A gente agradece a generosidade da terra e de quem plantou e consome integralmente o que ela nos dá, sem nenhum desperdício. E é por isso que quero ensinar para vocês a aproveitar os talos e folhas da beterraba, que são deliciosos, docinhos que nem ela, mas que muita gente joga fora. O odor que me dá no coração de ver alguém jogando folha de beterraba fora. Você pode pegar essas folhas e esses talinhos e laminar bem fininho e fazer refogadinho no alho que nem couve. Se juntar uma farinha nessa mistura, vai ficar uma farofinha mara. Outra coisa que vai muito bem é juntar os talos no refogado do arroz e as folhas cortadas bem fininhas no fim. Fica uma delícia. Mas, se você quer arrasar mesmo e fazer bonito para os amigos, pega a folha, passa por água fervendo para ela ficar maleável. Aí, você faz uma mistura de carne moída, cebola, cheiro verde, pimenta e arroz cru, só lavado e escorrido. Coloca aí um cardinho de cominho, uma pimentinha, sal a gosto. Pega essa mistura, coloca no meio da folha e enrola que nem charutinho. Aí faz um molho bem rapidinho com cebola, alho e tomate, e nele cozinha os charutinhos, até o arroz ficar macio. O sabor adocicado das folhas, com o temperinho, com a pegada do Oriente Médio, vai fazer a alegria de quem tiver a sorte de experimentar. Se fizer, passa aqui para contar o que achou. E fica de olho nos talos e folhas aí na sua casa. Eles podem render mil delícias. Para mais receitas, já sabe, dá uma olhada lá no meu blog, cozinhadamatilde.com. Um beijo e até a próxima receita ou dica.
Maravilhosa dica, você conseguiu anotar? Olha que eu dei uma enrolada até chamar a Letícia para dar tempo de você pegar papel e caneta. Mas calma, a gente sempre dá uma segunda chance. Todas essas receitas, depois de irem para o Bem Viver, vão para o nosso site. Então não é só uma segunda chance não, uma chance definitiva. É só ir em radiobrasildefato.com.br e procurar na parte de baixo da página o ícone do quadro Comida de Verdade. Clica ali que você encontra fácil, fácil essa receita.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
programa de hoje está chegando ao fim, mas antes a gente precisa falar de um assunto super importante. Com certeza você sabe que novembro é conhecido como o mês da consciência negra. No dia 20 deste mês, a gente lembra da morte de Zumbi dos Palmares, o líder quilombola anti-escravagista, conhecido pela liderança e resistência frente ao Quilombo dos Palmares, comunidade que chegou a reunir mais de 20 mil pessoas, localizada onde hoje fica o estado de Alagoas. É importante destacar que essa data, o mês inteiro, é um momento super importante para a gente lembrar de algo que deve estar presente no dia a dia, reflexão sobre a consciência negra. Esse conceito pode ser explorado de diferentes formas. Por parte da população preta, é um momento de percepção de suas origens, no entendimento das raízes culturais e históricas dos antepassados. Ao mesmo tempo, e principalmente para a população branca, é o momento de entender que o Brasil ainda vive resquícios das práticas escravagistas em muitos aspectos da nossa sociedade, mesmo que a nossa Constituição diga o contrário. A Lei Áurea, de 1888, mudou o que está no papel, mas a gente sabe que são milhares as evidências de que a população preta no Brasil segue segregada e excluída de diversos direitos constitucionais. Essas duas principais reflexões, você que está com a gente com frequência sabe que a gente sempre traz, independentemente de ser novembro ou uma data específica. Mas, claro, o Bem Viver vai aproveitar esse mês para intensificar o debate e para o programa de hoje vamos celebrar a presença africana na nossa identidade. Os repórteres Vanessa Nicolave e Daniel Lamir foram entender mais a respeito da Noite dos Tambores. Você já ouviu falar? É um evento que acontece desde 2015 para homenagear a cultura do tambor, sua musicalidade, dança e conhecimento milenares. Vamos saber mais no Mosaico Cultural de hoje, gravado por Vanessa Nicolave.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Roseloy é cantora e percussionista. Ela faz parte do grupo Mojá, coletivo de cultura popular afro-brasileira.
Para mim, o tambor ele mexe muito comigo porque ele remete, me remete lá atrás e reverbera em mim essa ancestralidade que não sai, né?
O produtor cultural e percussionista Euler Alves também é do Mojá, grupo que realiza atividades de culturas percussivas nas periferias de São Paulo.
Tambor é esse instrumento que junta, que repercute, mas que dá ânimo ao mesmo tempo. Porque é um elemento que ele tem esse poder de ajuntar, esse poder de aglomerar e esse poder de resistir.
Com quase uma década de atuação, o grupo Mojá lançou um livro que conta a história de um de seus mais importantes projetos, A Noite dos Tambores. Realizado anualmente desde 2012, a Noite dos Tambores é um evento voltado para a celebração da cultura do tambor, sua musicalidade, dança e conhecimentos que remontam a mais de 6 mil anos de história. Concebido pelo Grupo Mojá, o projeto surgiu como desdobramento da pesquisa sobre cultura afro que se desenvolvia na Casa de Cultura do Mboi Mirim e a necessidade de colocar em roda esses conhecimentos ancestrais.
A gente fazia uma vivência afro lá na Casa de Cultura que era só nossa. A gente precisa compartilhar isso com as outras pessoas, né? A gente precisa ver o saber de outros tambores também. Aí nós chegamos a esse significado desse elemento vibração, dessa repercussão. Porque o coro ele repercute uma vibração e essa vibração ela tem o poder de juntar, tem o poder de ligar.
A repercussão dessa união por meio das batidas dos tambores gerou muitos frutos. Conforme conta o livro, o evento já reuniu 64 grupos do Brasil e do mundo em 110 apresentações e um público estimado de 25 mil pessoas nesses 8 anos de história. Com textos de Gaspar do Grupo Záfrica, do historiador Saloma Salomão e Priscila Obassi, o livro também traz textos que contam um pouco da extensa pesquisa sobre as culturas percussivas realizadas pelo grupo ao longo de sua história. Com a ascensão da intolerância política e religiosa no país, o toque da alfaia, do atabaque, do djembe e da zabumba, mais do que nunca, também é elemento que anima os corações e os corpos para a resistência.
Essa luta ela é natural, né? É um processo de necessidade. Nós precisamos do tambor presente na nossa resistência. Eu acho que isso é um fato. Por isso que nós temos a resistência do samba, nós temos a resistência da capoeira, passa por isso também. Porque é um elemento, o som é um elemento simbólico, mas ao mesmo tempo concreto, a partir do momento que ele consegue e que ele tem esse poder de ajuntar, esse poder de aglomerar e esse poder de resistir. Eu acho que passa por aí.
O Grupo Mojá surgiu em 2007 e o significado do seu nome é união, unidade, com origem no dialeto africano Swahili. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolau.
O programa Bem Viver desta segunda-feira, dia 16, termina por aqui. Amanhã tem mais. A gente volta com mais uma edição do programa que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E dá para ouvir o Bem Viver também no site radiobrasildefato.com.br, na nossa rádio web, também sempre às 11 da manhã. E claro, por uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo o programa em vários municípios brasileiros, estão com a gente a Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, frequência 1290 AM, a Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista, ainda aqui em São Paulo, a Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Terra Livre também, mas de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, 94,5 FM, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM em Crateús, no Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Lá em Brasília, Distrito Federal, está com a gente a Rádio Pif, no site radiopif.webradiosite.com. Em João Pessoa, na Paraíba, transmite o Bem Viver a Rádio Cidade, 87 FM. Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve na página radiopalermo.com.br. A Rádio Comunitária Cantareira, também aqui em São Paulo, 87,5 FM. Rádio Web Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, na página folha390.com.br. O Bem Viver está também nas plataformas de podcast. É só procurar a gente no campo de busca do Spotify, do Deezer, do iTunes e do Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã tem mais Bem Viver, não vai faltar, essa equipe inteira vai estar aqui te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.